Express Cultura.
Boa tarde a todos, começando mais um Express Cultura super especial para a gente começar a semana muito bem. Mas antes eu queria dar um boa tarde aqui pro meu amigo Rubens Avelar, boa tarde.
Boa tarde, Gabriel Caled, boa tarde a todos os ouvintes, começando aí em grande estilo, né, semana.
Em grande estilo. Quero dar um boa tarde também ao meu amigo Mário Brother, boa tarde, Mário.
Boa tarde, Caled, boa tarde, ouvintes. Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, Mário. E eu já vou aproveitar, hoje o programa está super especial. Se você quiser participar do nosso programa, você pode ligar 3315-4660, 3315-4660. Temos também o nosso e-mail, caso você queira ter alguma dica cultural, quer mandar algo para a gente, eu acho mais fácil para o e-mail, expresscultura@usp.br, expresscultura@usp.br. E agora eu passo a bola pro meu amigo Rubens, que é um cara mais jovem, para falar de redes sociais. Fala aí.
Quem precisar aí também, quiser outras maneiras, né, de falar com a gente, tem o nosso Facebook, Express Cultura. E recentemente criamos aí o Instagram, o @ExpressCultura. Então segue a gente lá. Foi criado recentemente aí o Instagram do Express. E tem o portal para quem quiser ver o programa aí que não pôde ouvir hoje. Se ligar nas notícias, né, nos eventos culturais, na entrevista e tudo mais, que é o jornal, que é o ribeirão.usp.br. Então é só entrar lá que o programa vai estar lá na íntegra para você ouvir.
Muito bem, então ribeirão.usp.br, agora 12:32.
Entrevista.
Pessoal, ó, entrevista hoje super legal, a gente já tava aqui batendo um papo nos bastidores antes do programa começar, tem muita coisa, o programa vai render hoje, porque eu recebo a premiada artista visual, figurinista, arte educadora, Emaia Natália Marx, que vai contar um pouco sobre a exposição Melaço, o Levante da Rainha do Açúcar, que está agora em São Joaquim da Barra e que vai circular aqui pelo interior, não é isso? Boa tarde.
Oi, gente. Agô, primeiramente, né? Licença aos meus mais velhos, os meus mais novos. Boa tarde a todos. Estou bem feliz de poder estar aqui.
E a gente está bem feliz de receber você. Eu queria que você começasse contando sobre a exposição Melaço. Conta pra gente como que... Vamos voltar um pouquinho, né? Agora ela está circulando, mas conta sobre o processo de composição, da ideia do Melaço.
Bom, o Melaço, na verdade, a pesquisa ela surge em 2014. Tá. Então eu estou aí há 7 anos já na pesquisa. E aí, em 2015, eu fiquei morando 10 anos, né, em São Paulo, né? Tendo esse aprendizado com grandes artistas aí, como Rosana Paulino, Moisés Patrício, que me orientam, né? E eu voltei para o interior paulista justamente por conta da pesquisa, né? O Melaço, ele é uma pesquisa que eu falo da experiência da população negra do interior paulista, né? E toda essa relação, né, nas plantações, né, ou na indústria da cana-de-açúcar. Então, o Levante da Rainha do Açúcar é justamente porque, para além de ser uma pesquisa que traz, né, toda essa relação, né, de luta dos trabalhadores, o meu foco principalmente são nas mulheres, né, nessas mulheres que literalmente empunhando o facão, né, fizeram com que mulheres como eu hoje, né, puderam estar aqui, possam estar aqui contando essa história através das artes visuais. Né, rompendo, né, essa barreira, né, que é imposta, né, no interior paulista, nesse mar de cana, né, que a gente vive, né? Então, para mim, Melaço, para além de tudo, é também um trabalho autobiográfico, né, sendo a mulher negra do interior paulista. Eu queria saber, né, da onde eu vim, quais, né, as minhas tradições que para mim não eram trazidas, né, entender toda essa relação, né, da cultura da cana-de-açúcar no interior paulista, mas também quem é que criou toda uma tecnologia para que a gente fosse essa potência no açúcar no Brasil. Eu só tenho que referenciar essas verdadeiras rainhas do açúcar, né? Que são essas mulheres, não, né? Assim, as.
É isso mesmo. E eu acho legal a gente falar sobre isso, né? Como você falou, quando a gente fala, né, da área rural de Ribeirão Preto, fala-se muito da população italiana, lógico que teve uma importância também, mas aproveitar que você está aqui, vamos falar então da população negra também, e eu queria entender, o Melaço, você falou que é uma exposição visual, ela é composta por audiovisual também, são objetos, como que você construiu essa exposição?
Sim, a pesquisa, né, o Melaço, ela é dividida em três eixos, né, que é o corpo, lâmina e melaço. Corpo, eu falo, né, dessa relação mesmo, de como o trabalho no canavial é um trabalho análogo à escravidão, né? E, sobretudo, o que impulsionou essa economia, né? E essa relação mesmo do próprio trabalhador ser colocado em condições subhumanas, né, para poder ter ali o seu alimento na mesa, né? E a lâmina, eu falo justamente dessa tecnologia desenvolvida, né, por povos africanos, né, e seus descendentes que vieram para cá. Então, a gente, claro que teve, sim, essa relação da contribuição italiana, mas quem desenvolveu toda uma tecnologia, né, sobretudo para a indústria da cana-de-açúcar, inclusive a própria engrenagem, a metalurgia, foram os povos africanos. Essa tecnologia, quando você vê, né, a maneira como era se forjada as peças, né, quando a gente se depara, por exemplo, aqui nesse próprio, né, espaço que é a USP, que era uma antiga fazenda, quando você olha toda a arquitetura, né, quando você olha toda a relação, principalmente da relação do ferro, né, a gente tem um símbolo que é o Sankofa, que é um símbolo que a gente vê muito nos portões hoje em dia, parece um coração, assim.
Sim.
É um símbolo, né, uma dinkra, Sankofa, né, que a gente vê em todo lugar, mas a gente não sabe de onde veio, né, esses símbolos e o que eles representam, né. Sankofa é uma dinkra que traz essa relação, eu não esquecer de onde eu vim, né, de eu não esquecer do meu passado, né. Então, essa minha relação, sobretudo, é trazer, né, através desse olhar, né, de que esses povos, que a população africana, né, sobretudo, né, desenvolveu toda essa tecnologia, né, tem todo um intelecto que é ocultado, né, não é aquele invisibilizado, ele é ocultado, porque tá aí, né, a gente tá vendo a todo momento, uhum, né. Então, quanto isso também é importante, porque eu também sou educadora. E quando eu falo isso para as crianças, quando eu trago para elas que a grande maioria, né, tem vergonha de dizer que teve alguém da família que cortou cana.
Sim.
Ou que passou por essa experiência. E a partir do momento que eu trago para essa criança que a mãe ou a avó, né, elas são as verdadeiras rainhas do açúcar, né? Então você vê e trago todo esse legado, né, que é um legado tecnológico que vem se desenvolvendo, né, a todo vapor, mas isso... Quando a gente vê quem é que está, né, nesses espaços de poder, né, não são essas pessoas que desenvolveram toda essa tecnologia. Né? Então, o quanto isso é importante para a gente saber de fato. Né? Essas crianças, eu fui em busca de saber quem eu era, né, da onde veio essa minha tradição. Né? E em relação às próprias peças, né, a exposição ela conta com 6 obras. Porque eu fiquei durante um mês, né, com uma premiação de PROAC, fiquei morando na colônia do Engenho Central, aqui na região de Pontal, que é de 1906, né, e aí eu fiquei ali convivendo com moradoras da colônia, então ali tinha a dona Vandair e a dona Nair, que elas moram ali na colônia há mais de 60 anos, essas mulheres nunca moraram na cidade. Né? E mulheres que cortaram cana, que desenvolveram toda uma relação de estratégia de guerrilha mesmo, né, para poder, né, até hoje, a dona Wanda com 86 anos, uhum, né, então, se falar de mulheres que passaram por essa experiência, né, infelizmente, não são todas que poderiam ou podem estar com a gente hoje em vida, né, e a partir dessa minha pesquisa de campo, literalmente, mas com uma troca muito mais com esse olhar, né, de saber quem que era ali, a mestra do saber, que no caso a Rainha do Açúcar era a dona Vandair, que me ensinou tudo, né, de toda essa relação das plantations mesmo, né? E a partir daí eu criei e produzi algumas obras, que tem uma obra que se chama Engrenagem, onde eu falo, né, dessa relação dos trabalhadores, das ferramentas de trabalho, que se a gente for observar, o podão ou o facão, ele desde quando foi trazido de África para cá, ele mudou poucas coisas. Uhum. E o que foi mudado foi pelos próprios trabalhadores, né? Aumentando o tamanho do cabo do facão, né? Para ser melhor o corte, né? Mas a enxada, essas tecnologias, elas praticamente não foram mudadas, né? E como é que a gente não observa isso, né? E não fala de todo um legado de uma população que criou uma tecnologia que hoje, em 2022, é praticamente a mesma, né? Que a tecnologia é tão... revolucionária, né? E pensada de uma forma tão grandiosa que se passaram séculos e essa ferramenta ainda é a mesma, né? O manuseio dela, enfim. E aí tem outras obras também, né? Tem uma série chamada Oiadura Cinco Ruas, né, que tem isso também. Todos os nomes das minhas obras, elas têm essa relação de nomes dessa da experiência canavieira, né? Uhum. Oiadura é o nome que se dá para as canas que são cruas, né? E essas canas que vocês são cortadas manualmente ainda até hoje, né? Porque é elas que dão novas mudas, né? E cinco ruas, porque era o número de ruas que os cortadores tinham que fazer no mínimo. Né? Se ele cortava menos do que isso, ou ela cortava menos que isso, ela levava o gancho. Né? E assim, também foi a relação das ruas, né? Que foi o estupim para a revolta de Guariba, né? Um levante que teve dos cortadores de cana, os trabalhadores, na década de 80, mais ou menos de 84, porque simplesmente os donos das usinas queriam que os trabalhadores cortassem de 5 ruas para 7. Mas esses trabalhadores ganhavam por metro cortado, ou seja, os caras têm que cortar mais 2 ruas, mas não iam receber mais nada por isso, fora as condições de trabalho, né? Uhum. E aí teve esse levante de Guariba, né, que foi um marco aqui no interior, foi um marco também no que se diz respeito, né, a própria melhoria e legislação para os trabalhadores rurais, né? Se a gente pensar que no Brasil... essa luta, né, desde a Liga Camponesa, né, dos sindicatos trabalhadores rurais, essa movimentação foi muito forte, teve muito embate no Brasil, tanto é que os números de conflitos, se a gente for ver, né, sobretudo depois desse desgoverno aí, só aumenta, mas você vê o quanto existiu e sempre um processo histórico aí que não é trazido pra gente.
Exatamente.
Né? Exatamente. Então, todas essas obras eu venho, né, trazendo essa reflexão. Mas eu também trago um ato performático, né, que é justamente, né, essa chegada, né, o levante mesmo, né, o chamado da Rainha do Açúcar, né, para esse levante de embate mesmo. Né? E aí eu estou falando, né, do que a gente já está falando do passado, mas também do presente, né, a relação mesmo, né, o quanto... o latifúndio, né, a monocultura, como ela se dada no Brasil, isso só faz com que a nossa população, né, fique aí o aumento da carestia ou na situação de fome, como a gente vê, né, é impossível, assim, a conta não bate, né, de saber que o Brasil, ano passado, ficou em primeiro lugar exportação de açúcar no mundo, que 28% desse valor sai daqui do interior de São Paulo, e a população brasileira passando fome.
Sim.
Então...
Não, e é legal, você falando isso, eu comecei a pensar aqui, né? Porque você traz, né, bastante dados históricos, bastante... E a gente aqui em Ribeirão Preto, né? Que se diz, né? Ah, é a terra da cana-de-açúcar. Em volta você vê a paisagem, só cana-de-açúcar. E que a gente não conhece isso não chega, né? E eu fico... você como educadora, você pode falar melhor... Como é para uma criança negra, principalmente da área rural, né? Como é importante ter essa representatividade de ver, né, o tanto que tanto na parte, né, que você falou da revolta de Guariba, que tem, então, é uma população de luta, mas tanto nessa parte de invenção, na parte tecnológica, como que isso, se isso fosse passado, né, fala-se até, né, de... fala-se muito de educação negra nas escolas, mas não chega essa... a história não é contada, né? Acaba ficando no superficial, e é uma história tão rica, né? E tem tanta coisa para ser falado, eu acho que... eu vejo essa questão, nossa, como seria importante e representativo para que chegasse essa história para essas crianças, né?
Sim. Bom, eu acho importante também, né, a gente parar sempre para pensar que no nosso país existe uma lei, que é a 10.639, né, e que traz a obrigatoriedade, sim, dos espaços, né, de educação formal e informal, falar sobre a cultura e a tradição, né, da história africana e afro-brasileira. Só que eu também trago uma questão que acho muito importante, que é debater isso, né. Essa lei, ela não é cumprida dentro da própria academia, né? Quando você para observar, né, a lei 10.639, são poucos cursos, e sobretudo são cursos focados à pedagogia, né? Mas quando se pode se falar e trabalhar sobre a tradição de matriz africana, né, em todos os aspectos, né? Só que o como essa troca, né, ela ainda não foi efetivada, né? Porque a partir do momento que você sai com educadores, né, da academia, sobretudo a academia pública, né, com essa noção de que o nosso país é um país negro e que esse legado ele precisa ser trazido, porque a gente está falando de uma população que hoje, mesmo com todo esse projeto, né, de branqueamento da população brasileira, né, eu estou aqui, né, e os meus estão aqui, além de tudo, lutando, porque a grande maioria da movimentação para que essa lei fosse tirada do papel, se você for ver, são dos estudantes negros que adentraram as universidades, uhum, né? E quando se fala, sobretudo, do ensino público, o grande embate que nós temos com a própria academia, por quê? Porque a grande maioria vê a relação da tradição, né, de uma forma totalmente deturpada. E quando, né, os próprios professores muitas vezes desconhecem todo esse, né, legado, todo esse processo, né, que se tem, né, desde de vários pensadores aí, né, por exemplo, Lélia Gonzalez, que, né, a própria Angela Davis fala, né, sim, poxa, vocês estão lendo meu livro, mas vocês não lêem da Lélia Gonzalez, ela que me ensinou, né, uhum, né? Então, assim, por quê que isso não é trazido nas academias brasileiras, né? Existe uma resistência, né? Eu faço parte de um processo de construção de uma cátedra, né, para os povos tradicionais na Universidade Federal da Bahia. E o nosso embate maior é de trazer que esses mestres e mestras, né, eles têm que ser colocados assim no mesmo patamar do que os professores. Porque somos nós, os povos tradicionais, somos nós que temos que ditar aquilo que é ensinado e como é ensinado. A gente não quer mais ser, né, isso objeto de pesquisa, né? Então, o quanto isso é importante também, né, para a gente, de fato, virar uma chave no nosso país e a população, né, que não é negra nesse país, entender que essa luta é nossa, né? A gente está em sociedade. Né? Então, isso muitas vezes acontece. Quando a gente vê questões relacionadas a isso, por exemplo, dificuldade de estudante de conseguir ter um orientador para fazer o CTCC, por quê? Porque você está falando de um aspecto ou que o professor nega ou que ele não tem nenhum conhecimento. Então, assim, quantos estudantes negros saem da academia ou não conseguem sair? Né? Porque é muito esse movimento, né, de entrada, que é bem dificultoso, né? Permanência também, né, sobretudo agora, e pós-permanência também, porque quando a gente enfrenta o mercado de trabalho, existe todo um processo também, né, de estereotipar, né, o artista negro, né, ou o estudante negro de qualquer área, mas estereotipa, né, fica com a questão identitária, não pelo conhecimento, o intelecto que aquela pessoa tem para ali, né, poder mudar um pouco essa estrutura, né, que é uma estrutura que foi pensada, né? Esse projeto de educação que a gente vivencia no Brasil, ele foi pensado e ele está sendo executado muito bem, né? Por aquilo que ele foi criado. É, então a gente precisa de fato aí virar uma chave aí dessa movimentação e nesse levante, né, amolar o facão junto e ir pra cima.
Você trouxe os dados falando quanto o interior, né, vendeu, exportou para fora o açúcar, e a gente está vendo o que vai começar em São Joaquim da Barra. Então, e você também mostrou quanto é importante o interior saber disso. Você pretende levar para outras cidades também, além de São Joaquim, todo o interior paulista, todo o estado mesmo, ou só mais aqui a região?
Eu estou com a circulação, né, do melasse, né, que é um outro PROAC, e aí eu comecei em Pontal, passei por Sertãozinho, agora a gente está em São Joaquim da Barra, a exposição fica até lá, até o dia 15 de julho, na Biblioteca Municipal da cidade, que foi a antiga estação de trem, que também é um marco zero, né, se a gente for parar para pensar, o quanto também trazer, né, esse lugar, né, e o quanto, para mim, levar a exposição para lugares que não necessariamente são espaços expositivos, né, justamente fomentando, né, para que esses espaços sejam olhados também como os espaços expositivos de exposição de arte contemporânea, né, falando da nossa história, né? E depois de São Joaquim, a gente veio para Ribeirão Preto. A exposição vai ficar lá no Centro Cultural Urumilá. Depois eu posso até passar para vocês as datas.
Lógico.
Jabuticabal, Pradópolis, Ituverava e a gente fecha em Guariba.
Vai dar um rolezinho.
Vai ser bacana. Tem muita exposição pela frente.
Pessoal, para quem está sintonizando agora, a gente está recebendo a Emaê Natália Marques, que está com a exposição Melaço, Levante da Rainha da Cana, aliás, Levante da Rainha do Açúcar, está agora em São Joaquim da Barra, como ela falou, vai transitar pelo interior. Quando você tiver as datas certinhas, você vai mandando para a gente vai divulgando por aqui. E eu queria conversar um pouquinho sobre a sua trajetória. Você falou bastante do Melaço, mas eu queria saber da Emaê como artista.
Vixe, na trajetória...
Aliás, vamos começar com Emaê. Vamos lá, você me falou que não é seu nome, né?
O apelido. Bom, Emaê, eu comecei, né, nas artes visuais pelo grafite, né? Que foi onde eu tive contato com artistas. E aí, né, pra você, de fato, ir pra rua, você tem que ter um apelido, né? E Emaê é uma saudação às mulheres na tradição etíope. Em aramaico, Emaê significa, né, querida mama, trazendo essa relação de reverência às mulheres que vieram antes de mim. E na época eu dava aula, né, num centro para criança e adolescente em São Paulo. E aí, trocando com as crianças, né, porque eu sempre troquei a pesquisa que eu estava fazendo, elas, tia Nath, acho que seu nome tinha que ficar Emaê. E aí ficou Emaê, porque foi as crianças que me deram, então eu falei, não, se foram vocês, então eu vou continuar, né. Eu sou de São Joaquim da Barra, nascida e criada lá, mas eu fui para São Paulo com 19 anos. Mas eu fui para trabalhar como modelo, gente, verdade, fui modelo de agência, aquelas coisas, e ali que eu me tornei negra, né, porque ali eu me deparei com racismo de uma forma que eu nunca tinha me deparado na minha vida, aí que eu compreendi, falei, nossa, eu sou uma mulher negra, né, tipo, e a partir disso eu fui tentando, querendo, né, com contato com outros artistas, com outras mulheres, né, eu... Fui entendendo, uma era da cultura do samba, de São Paulo, família tradicional do samba, outra era do hip hop, e eu falei, meu, mas quem que sou eu, né? E eu comecei a investigar justamente pela exposição no Museu Afro-Brasil, que falava sobre a tecnologia, né? Que trazia toda essa relação da tecnologia, da cultura da cana-de-açúcar. Eu falei, pô, mas eu sei tudo isso aqui, né? Isso aqui tinha na minha voz, isso aqui eu aprendi, né? E é a partir disso que eu fui também tendo esse entendimento, né, da minha, da especificidade de ser uma mulher negra no interior paulista. E aí em São Paulo eu fiquei durante 10 anos tendo a minha academia, né, eu tive a honra, e tenho a honra de ter, né, a Rosana Paulino, que me orienta, que é uma das maiores referências de arte contemporânea do Brasil, né, o Tinho, que é o Walter Nomura, que... É um dos participantes da Terceiro Mundo, que é a primeira crio de grafite do Brasil, né? Junto com os Gêmeos, com o Zezão, né? Então, Moisés Patrício, né? Fabiane Lopes, que é uma curadora que me acompanha aí desde 2014. E a partir disso eu fui, né, entendendo e aprofundando o meu processo, né, nas artes visuais, né, sobretudo na performance, né? Eu trabalho muito com a performance e também essa relação da vestimenta, né? Meus processos, eles sempre partem de uma relação. Primeiro eu crio uma vestimenta e a partir da vestimenta eu começo, né, a ter essas trocas mesmo, né? Dentro da intercepção de linguagens mesmo, né? Eu vou para gravura, né? Isso é uma característica muito bacana, de que a gente também traz essa relação para as crianças, né? Geralmente o artista negro no Brasil, ele desenvolve várias linguagens, né? Isso também é uma dificuldade das pessoas compreenderem, né? Que a gente também desenvolve várias linguagens, assim. Isso eu trago muito, por exemplo, o exemplo do Abdias Nascimento, que, né, é mostrar para as crianças também e para a gente quanto referência, né? O quanto para mim foi importante nesse meu processo de formação enquanto artista ter outras referências ali comigo, né? Porque é isso, é um mercado extremamente elitizado, fechado, né? Embora a minha construção, né, enquanto eu acabei tendo que virar curadora, então as minhas primeiras exposições sempre foi a minha curadoria. Hoje também tem a parceria do Beto Souza, que é meu companheiro de vida, mas também é meu companheiro de trabalho. Então, a gente já faz algumas exposições como Autorretrato, Alvorretrato, né, que é uma exposição de arte contemporânea afro-brasileira do interior paulista também, né, com artistas daqui do interior paulista. Então, né, também sou figurinista. Então, a partir dessa minha relação mesmo, né, com as próprias linguagens que eu vim desenvolvendo, inserindo isso no meu processo de narrativa, né, de vida, mas também a narrativa poética para eu conseguir, né, e mergulhar aí na minha produção artística.
Muito bem. Maia, eu agradeço demais. O tempo voou, a gente está super em cima. Muito obrigado, pessoal. Exposição Melaço, o Levante da Rainha do Açúcar em São Joaquim da Barra. E Maia, passa seus contatos, repete de novo a data limite, até quando fica lá e onde está sendo a Exposição Melaço.
Bom, primeiro eu quero agradecer muito, né, agradecer o convite de todos, dizer que a exposição fica em São Joaquim da Barra, na Biblioteca Municipal, até o dia 15/7, e que a gente vai, né, enquanto equipe, fazer uma ação, né, educativa, aberta a toda a população, né, uma oficina que a gente traz com realidade aumentada. E logo menos a exposição vem para Ribeirão Preto e eu volto aqui, se vocês quiserem, para a gente, né, conversar um pouco mais. Quero agradecer a todos. É uma segunda-feira aí pra gente maravilhosa, com caminhos abertos, a Láfia, né, e Laroyer, né?
Muito obrigado. Brother, muito obrigado. Rubens, muito obrigado. Pessoal, quarta-feira tem mais Express Cultura. Tchau, tchau.
Express Cultura. Rádio USP.
Express Cultura.